Após homenagens de amigos e colegas, corpo do jornalista Armindo Antônio Ranzolin será cremado na capital.
47 mil clientes ainda seguem sem luz no estado após o temporal do início da semana.
Agência Nacional de Aviação Civil realiza nesta tarde o leilão de 15 aeroportos.
Correspondente Gaúcha Resfriar. Maikio Guimarães e Bibiana Dil.
Boa tarde, agora são 12 horas e 50 minutos.
Céu nublado em Porto Alegre, temperatura de 12 graus.
Desde as 8 horas da manhã, o corpo do jornalista Armindo Antônio Ranzolin é velado no bairro Azenha, em Porto Alegre. As homenagens vão até às 3 da tarde, quando o narrador, apresentador e gestor da Rádio Gaúcha será cremado. O repórter Thiago Boff acompanhou a despedida.
Dezenas de amigos, admiradores e colegas se despediram de Ranzolin na Capela Ecumênica do Crematório Metropolitano. O jornalista enfrentava um Alzheimer e foi internado há 12 dias na Santa Casa de Porto Alegre com pneumonia. O quadro se agravou e ele não resistiu. O velório teve uma série de homenagens, com um quadro da foto do radialista empunhando um microfone e um slide de imagens com coberturas marcantes. A família ouviu depoimentos muito parecidos. Todos lembraram do homem gentil, de bom trato e preocupado com quem lhe cercava. Os filhos, Ricardo e Cristina Ranzolin, falaram do orgulho do pai. A esposa, Yara, deixou no caixão o companheiro de todos os dias, o radinho à pilha, que era carregado no bolso. Armindo Antônio Ranzolin trabalhou 22 anos na Gaúcha, e antes disso passou por Difusora, Farroupilha, TV Piratini e Rádio Guaíba. Narrou tetra da seleção na Copa do Mundo de 94 e muitos títulos da dupla Grenal. Também comandou o programa de jornalismo Gaúcha Atualidade. O velório vai ter um momento religioso seguido da cremação a partir das 3 da tarde.
Temperatura de 12 graus em Porto Alegre, 6 em Caxias do Sul, 14 em Santa Maria, 13 em Pelotas e também em Rio Grande. Cléo Kuhn atualiza a previsão do tempo para as próximas horas.
Uma tarde gelada no estado. Um tempo mais aberto na metade sul e no oeste do estado, onde o sol se destaca por entre as nuvens. Já na área central e aqui no leste ainda tem muitas nuvens, mas a chuva já vai cessando a partir do meio da tarde. E a tendência mais para o norte, a chuva deve cessar com a chegada da noite. Expectativa de uma sexta-feira de tempo seco, frio, temperaturas negativas e formação de geada em muitos municípios do estado.
Geladeira portátil Resfriar. Sua companheira em qualquer lugar.
Mais de 60 horas após o temporal e a queda de granizo que atingiram o estado na última segunda-feira, 47 mil pontos ainda seguem sem energia elétrica na área da RGE. Os dados foram atualizados no fim da manhã. Segundo a empresa, a maior concentração está em Canoas, com 29 mil clientes sem o serviço, mas também há problemas em Gravataí e em Cachoeirinha. Já a CE Equatorial afirma que a situação foi normalizada em sua área de concessão. No total, 37.400 pessoas foram afetadas pelo temporal e pela queda de granizo de segunda-feira no estado, conforme levantamento da Defesa Civil Estadual. Eldorado do Sul, Rio Pardo e Canoas são os locais mais atingidos. Há 221 pessoas desalojadas que estão em casas de familiares e 20 desabrigadas.
O Parque Capão do Corvo está interditado por risco de queda de árvores em Canoas, na região metropolitana. Em razão da chuva e ventos na segunda-feira, muitas vegetações caíram e muitos recintos de animais do Zoológico Municipal foram danificados. Salas usadas para a recuperação de bichos que são resgatados foram atingidas por árvores. A equipe do Minizu, como é conhecido, estima que o prejuízo deve superar R$ 700 mil. Quase 200 animais são abrigados pelo projeto, que é mantido pela prefeitura. Nenhum deles ficou ferido.
A Defesa Civil do município de Rio Pardo planeja iniciar no fim de semana a distribuição de telhas a moradores afetados pela queda de granizo. Nesta manhã, um carregamento com 10 mil telhas compradas pela prefeitura chegou à cidade. Ao longo do dia, o município fará o descarregamento e amanhã fará o mapeamento e organização da distribuição, já que o material será levado nas casas dos moradores atingidos. Cerca de 2 mil pessoas se cadastraram para receber as telhas. Aproximadamente 3 mil famílias foram atingidas pela queda de granizo. Até agora, 150 rolos de lona foram entregues à população e o material não está mais disponível. Por isso, a prefeitura pede que os moradores que já fizeram o conserto das suas casas devolvam as lonas utilizadas.
Ainda nesta edição, Polícia Federal desarticula a quadrilha que movimentou 5 milhões de reais em tráfico ilegal do Uruguai para o Brasil.
Advogado que cursou escola para tentar explorar sexualmente adolescentes é indiciado pela polícia na fronteira oeste.
A Resfriar produz geladeiras portáteis que levam praticidade e bem-estar para onde você for. Resfriar, 25 anos. Inspirando caminhos. Acesse lojaresfriar.com.br.
A Polícia Federal cumpre 7 mandados de busca e apreensão em Porto Alegre nesta quinta-feira. Conforme a investigação, um grupo criminoso movimentou cerca de 5 milhões de reais em um ano com o tráfico de haxixe do Uruguai para o Brasil. A investigação começou em setembro de 2021 com a prisão em flagrante de um homem que transportava 10 quilos da droga em um veículo. A operação indica que a droga era comprada no Uruguai, transportada até Porto Alegre e depois enviada para outros estados brasileiros.
A Polícia Civil realizou, na manhã desta quinta-feira, uma operação contra a venda de drogas nas proximidades do Fórum de Porto Alegre, no bairro Praia de Belas. 11 pessoas foram presas. Também foram apreendidos 40 mil reais em dinheiro, uma prensa, uma balança, embalagens usadas para armazenar a droga, um veículo e celulares. De acordo com a investigação, foi formada uma espécie de cracolândia perto do Fórum, na esquina da rua Vicente Dutra, com a Borges de Medeiros. A circulação muito grande de usuários chamou a atenção do próprio Poder Judiciário, que acionou a polícia. A ação de traficantes na região acabou fomentando outros crimes, como furtos.
Um advogado é investigado pela Polícia Civil em Uruguaiana, na fronteira oeste, pela suspeita de ter omitido a formação superior para se matricular em uma escola estadual. O homem alegava ter apenas o ensino fundamental incompleto. O objetivo dele era manter relações sexuais com as estudantes. O advogado não teve o nome divulgado até o momento. Ele foi indiciado por estupro e exploração sexual. O delegado responsável pelo caso chegou a pedir a prisão do suspeito, mas a justiça indeferiu. A polícia identificou 4 vítimas com idades entre 14 e 18 anos.
Em instantes, mergulhadores participam das buscas por jovem desaparecido em São Gabriel, na fronteira oeste.
O Tribunal Superior Eleitoral volta atrás e decide divulgar informações detalhadas sobre bens dos candidatos nas eleições deste ano. A repórter Samantha Klein acompanha essa história.
Por decisão da maioria dos ministros, a Corte Eleitoral decidiu que vai divulgar novamente detalhes de patrimônio declarado pelos candidatos às eleições deste ano. Com base na Lei Geral de Proteção de Dados, o TSE tinha decidido pela não divulgação de informações como detalhes de empresas e bens como números de placa, cor e modelo de veículos. No julgamento de hoje, os ministros entenderam que as informações são importantes para acompanhar a evolução patrimonial dos candidatos e ajudam o eleitor na decisão de voto. Os candidatos já encaminharam essas informações para o TSE, que agora deve tornar os dados públicos. No entanto, ainda não há prazo para que os dados estejam disponíveis no sistema DivulgaCan de Contas.
Agora em Porto Alegre, 12 graus. 12 horas e 59 minutos.
A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, realiza nesta tarde o leilão de concessão de 15 aeroportos brasileiros, incluindo o aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Os aeroportos desta rodada de concessões estão divididos em 3 blocos. A empresa que arrematar Congonhas, por exemplo, também vai administrar outros 10 aeroportos. Este lote é apontado como o mais disputado e terá lance mínimo de 740 milhões de reais.
A concorrência pública internacional para a concessão do Cais Mauá será na tarde de 26 de setembro, na Bolsa de Valores Brasileira, em São Paulo. As propostas das empresas interessadas serão recebidas em 22 de setembro. Pela modelagem proposta, os três terrenos das docas, avaliados em R$ 145 milhões, de reais, serão repassados para a iniciativa privada, que irá realizar a recuperação nos 11 armazéns do cais. O vencedor do leilão também fica responsável pela operação e manutenção na área da concessão ao longo de 30 anos. A previsão é que o contrato seja assinado em dezembro. O estudo de viabilidade urbanística do projeto de revitalização já foi aprovado. Por causa disso, a projeção aponta que as primeiras intervenções serão entregues em 2023.
Uma equipe de mergulhadores participa das buscas por Gabriel Marques Cavalheiro, de 18 anos. Ele desapareceu em São Gabriel na sexta-feira passada. Os mergulhadores vão vasculhar um açude na localidade de Lava Pés, no interior do município da Fronteira Oeste. É o local onde o jovem teria sido deixado por policiais da Brigada Militar após uma abordagem.
Geladeira portátil Resfriar. Sua companheira em qualquer lugar.
Você encontra o correspondente Gaúcha Resfriar na íntegra, além do conteúdo completo das notícias e reportagens com fotos e vídeos em GZH.
A próxima edição será às 18 horas e 50 minutos. Boa tarde.